África. Vozes femininas. Igreja. Sociedade.
Um pensiero speciale va oggi alle collaboratrici domestiche e badanti che provengono da tante parti del mondo e svolgono un servizio prezioso nelle famiglie, specialmente a sostegno degli anziani e delle persone non autosufficienti.
Domingo passado, 15 de junho, por ocasião da Oração Mariana do Ângelus, a partir da janela do Palácio Apostólico sobre a Praça do São Pedro, em Roma, o Papa Francisco dirigiu, como acabamos de ouvir, o pensamento às colaboradoras domésticas e badantes, termo com que na Itália são designadas as pessoas que cuidam de anciãos com problemas.
Tante volte, noi non valorizziamo con giustizia il grande e bello lavoro che fanno loro nelle famiglie.
O Papa fez notar que muitas vezes não valorizamos com justiça o grande e belo trabalho que essas pessoas fazem nas famílias. E o Papa agradeceu-lhes por isso.
Grazie tante a voi.
A Itália, que tem mais de 1,5 milhão de empregadas domésticas, aqui designadas colaboradoras familiares e badantes, foi um dos primeiros signatários da Convenção 189, adotada em 2011 pela OIT, Organização Internacional do Trabalho, para proteger os direitos dos trabalhadores domésticos no mundo inteiro. A Convenção entrou em vigor a 5 de dezembro de 2013, depois de ter sido assinada e ratificada por pelo menos 2 países membros da OIT. Hoje, segundo as informações de que dispomos, são 14 os países que já ratificaram, entre as quais 2 da África, Ilhas Maurícias e África do Sul. Mas qual é a importância dessa convenção? Ouçamos a resposta que o escalabriniano português, Padre Rui Pedro, nos dera em finais de janeiro de 2013, quando a Itália enveredou pela via da ratificação da convenção.
De facto, as convenções são documentos internacionais muito importantes que, sendo ratificados pelos países e entrando em vigor, os próprios países, nas suas leis nacionais, são obrigados a integrar estas recomendações e também este progresso que as convenções fazem, porque partem de audições aos países e os países são levados a reconhecer a nível universal alguns direitos, neste caso aos trabalhadores e trabalhadoras domésticos, que é um grupo que vai aumentando pelo mundo, o qual é muito difícil de contabilizar. A própria OIT fez um estudo onde dá uma estimativa de 52 milhões de trabalhadores domésticos em todo o mundo, mas como é um trabalho que está muito ligado a muita informalidade, um trabalho invisível, um trabalho também muito explorado, há quem fale que seria o dobro, portanto 100 milhões de pessoas no mundo que dependem do trabalho doméstico, e sendo um trabalho também que vive em alguns países do mundo, vive de facto uma situação de pouco reconhecimento social, e até é aqui que acontecem os maiores casos de exploração, de violência, de assédio e também da escravatura moderna, que hoje fica muito escondida, mas que vai acontecendo no que diz respeito a quando o trabalho não é reconhecido e a remuneração não é igual, ou onde então há também tráfico de pessoas enganadas por intermediários ou por agências. Portanto, esta convenção é de facto um instrumento muito importante para nós cristãos nesta luta pelos direitos humanos dos trabalhadores em geral, mas neste caso dos trabalhadores domésticos. Em todos os países esta área de trabalho existe e a convenção é um progresso, portanto vai abrir portas para que se possa combater e terminar algumas situações de grande exploração e discriminação que existem nesta área do trabalho a nível do mundo e nos países onde as legislações são mais omissas e onde este direito ao trabalho doméstico ainda não está devidamente tutelado.
O padre Rui Pedro recordou-nos ainda alguns dos direitos do trabalhador ou trabalhadora doméstica consignados nessa convenção.
Por exemplo, o direito ao descanso diário e semanal. É uma idade mínima para o trabalho doméstico, portanto, até a própria convenção fala que, se for 16 anos, a idade mínima para este tipo de trabalho, mas que a criança, sendo menor, possa acabar a sua escolaridade, portanto, que o trabalho preveja isso. Ou então o direito à liberdade sindical e da associação, que os trabalhadores domésticos se possam organizar e criarem associação para ter os seus interesses. Medidas de proteção no que respeita ao abuso, ao assédio, ao sequestro. Também há um artigo na Convenção que salvaguarda os documentos do próprio trabalhador. Na Europa se vai sabendo alguns casos de alguns patrões ou empregadores que retiram os documentos à própria trabalhadora doméstica, deixando-a dependente totalmente, quase como fosse um sequestro, nas mãos de quem a contratou, ou de quem a negociou, ou de quem a traficou. Também, alguns direitos que a Convenção permite é a remuneração pelas horas extraordinárias. Uma coisa nova, que se os países assinarem a Convenção poderá ser muito importante, é que haja um salário mínimo também neste tipo de atividade laboral e que haja segurança e saúde no trabalho. Há, por exemplo, há normativas importantes nesta convenção sobre as agências privadas de trabalho, que às vezes praticam a fraude e praticam até alguns enganos. Isto no que diz respeito, por exemplo, aos trabalhadores migrantes, que neste momento são o grupo maior de pessoas. Portanto, que estas agências que contratam os trabalhadores migrantes, de facto, há uma vigilância que o governo tem que estabelecer para que seja regulamentada a sua ação e que venha protegido quer o contrato que o imigrante assina no seu país de origem, quer as condições que vai encontrar, que estas agências estejam na lei e não continuem, de facto, a atrair e a negociar pessoas, como acontece, infelizmente, em alguns países, coisa que a Convenção, conhecendo esses casos, quer de facto acautelar. Portanto, a Convenção garante e promove estes direitos, que são muito importantes, também a discriminação na remuneração, a discriminação do género, a discriminação da etnia, portanto, ela procura eliminar todo o tipo de discriminação em matéria do trabalho e depois também procura acautelar e proteger as pessoas do trabalho infantil, no caso de menores, e do trabalho forçado, né? Que também, como se soube alguns anos atrás, na própria Genebra, que é a capital das organizações internacionais, foram denunciados famílias diplomatas que tinham ao seu serviço, de facto, menores, em que estavam em condições, de facto, de alguma escravatura e trabalho forçado, porque não havia regulamentação, nem havia documentos. Essas crianças, esses menores que eram transportados pelos diplomatas para os servirem e, sendo menores, de facto, era uma vergonha e isso, de facto, foi denunciado na altura por organizações e outros casos que por aí vão acontecendo. A Convenção permite, de facto, proteger e tutelar as pessoas e permite reconhecer, de facto, também este trabalho como um trabalho que, a nível social, em alguns países não é muito reconhecido. Ele é reconhecido pela Convenção como um grande contributo para a economia e também, portanto, sendo o trabalho da doméstica um trabalho de cuidar de pessoas e cuidar de afetos, esta Convenção vem dar a dignidade necessária. De facto, chama-se a Convenção pelo trabalho digno ou decente para todos e ainda apoia-se também nesta importância do trabalho. Ela reconhece que as remessas destes imigrantes, no caso, por exemplo, dos nossos cabo-verdianos que trabalham em Itália, as remessas que estas trabalhadoras e trabalhadores migrantes enviam para as suas terras são, de facto, muito importantes a nível de desenvolvimento local e regional dos seus países de origem.
A Itália tem, como dizíamos, cerca de 1,5 milhão de COLF, colaboradoras familiares e badantes. Provém das Filipinas, de Cabo Verde, da Eritreia e, nos anos mais recentes, sobretudo, dos vários países da Europa do Leste. A Itália é, por isso, um país de referência em questão de direitos dessa categoria de trabalhadoras, tanto mais que foi o quarto país a assinar a Convenção 189 da OIT.
A Itália permanece um país de referência porque é um país que tem à volta de 1,5 milhão trabalhadores nesta área. Creio que um pouquinho mais de 80% são mulheres que ocupam este trabalho. Deste 1,5 milhão trabalhadores em Itália, 81% são migrantes, portanto são estrangeiros. E, na verdade, deste 1.500.000, creio que só metade, ou então ali pelos 880 mil, é que estão em regra. Portanto, o que significa que há uma percentagem grande que vive na informalidade, que é típico deste tipo de trabalho. Portanto, a informalidade, a invisibilidade, o trabalho negro, pagamentos por fora. Portanto, a Convenção quer dar dignidade aos trabalhadores para que sejam protegidos, para que o trabalho submerso possa, de facto, ser controlado e para que os trabalhadores, ao enverdarem por esta área profissional, que é muito procurada na Itália, noutros países, na Alemanha, na França, hoje há uma grande procura de trabalhadores domésticos para cuidar de idosos, para cuidar de crianças, para cuidar de pessoas com deficiência. Portanto, este trabalho com estas características, com a Convenção, ele vai tornar-se um trabalho mais digno, mais tutelado, e quando se protege e tutela este trabalho, está-se a proteger as pessoas que o exercem, mulheres e homens. Em alguns países, este trabalho é também feito por menores. Portanto, o trabalho confunde-se com o trabalho infantil, onde adolescentes e crianças, de facto, sem nenhuma garantia, sem nenhuma proteção, afastados da escola, afastados dos seus pais, são lançados neste trabalho doméstico, quase como autênticos escravos, quase como um trabalho forçado, em que, de facto, alguns nem recebem a remuneração, nem têm tempo para brincar, nem têm tempo para as suas coisas.
E terá sido para chamar a atenção do Ocidente para todas essas situações que a OIT fez de tudo para que a Convenção sobre o Trabalho Doméstico fosse assinada pelos Estados-membros. Mas o mundo ocidental não é o que mais está em causa nesta matéria. As situações mais preocupantes são na Ásia, incluindo o Médio Oriente, e na América Latina. A situação em África, ao que parece, essa é ainda pouco conhecida, frisa o padre Rui Pedro, que para além da Convenção leu também o primeiro relatório da OIT sobre o trabalho doméstico.
No relatório diz que na Ásia e no Pacífico há 21 milhões de trabalhadores, América Latina e Caraíbas são perto de 20 milhões, na África anda-se pelos 5 milhões de trabalhadores, nos países desenvolvidos são perto de 4 milhões, e no Médio Oriente, 2 milhões, e diz de facto que a falta de proteção legal destes países, as áreas mais preocupantes são de facto o Médio Oriente, a Ásia e o Pacífico e a América Latina. É curioso que não fala muito da África, porque talvez não se conheça. Este relatório foi feito através de entrevistas, etc., e certamente o fenómeno em África será mais invisível ainda, e daí as estimativas deste relatório não indicarem com o devido realismo, de facto, o que está a passar sobre o trabalho doméstico em África, por exemplo.
Segundo informações obtidas através da Caritas Internacional, 4 países africanos já estabeleceram um salário mínimo para as empregadas domésticas. São eles o Quênia, Tanzânia, Malawi e Zâmbia, enquanto que em Angola parece existir um sindicato do setor. A Caritas Internacional aderiu à campanha 12 mais 12, lançada pela Confederação Internacional dos Sindicatos, com sede em Bruxelas, para estimular os Estados a assinar e a ratificar a Convenção sobre o Trabalho Doméstico. Como se sabe, para as convenções entrarem em vigor num determinado Estado, devem ser assinadas e ratificadas por esse Estado, que se empenha, deste modo, a emanar leis baseadas nos princípios dessa mesma convenção e a respeitá-las. Não resta, portanto, que esperar que todos os países membros da OIT assinem e ratifiquem essa Convenção sobre o Trabalho Doméstico, para que os cerca de 100 milhões de trabalhadores nesse setor, 80% dos quais mulheres, muitas delas migrantes, tenham os seus direitos respeitados, pois que isso mesmo quis dizer o Papa Francisco ao referir-se a eles na véspera do primeiro aniversário da adoção da Convenção pela OIT e que já é considerado Dia Internacional dos dos Trabalhadores Domésticos, 16 de junho. A convenção fora de facto adotada nesse dia em Genebra pelos 183 países membros da OIT, com 396 votos a favor, 16 contra e 63 abstenções. Era desde os anos 60 que se falava na necessidade de proteger os trabalhadores domésticos, recordou na altura a Rádio Vaticano Dom Silvano Tomasi, observador da Santa Sé junto das Nações Unidas em Genebra.